Fox 3 Kill Podcast. O tema do episódio de hoje é a defesa aérea da FAB em 1982. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast, o último do ano de 2023. Estamos no ar desde novembro de 2022, há mais de um ano aí. E muito felizes aí por todas as conquistas que nós tivemos ao longo de todo esse tempo. Esse é o nosso 22º episódio. Nosso podcast está disponível nas plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no canal da Hunter Press lá no YouTube. Alguns dos episódios eles estão também gravados em vídeo, tá? Então vocês podem ouvir e assistir as imagens. Os outros também que não têm imagens também estão disponíveis lá. E também no nosso website, o www.f3kpodcast.com.br. Nosso programa ele tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. E falando sobre Gripen, eu já quero trazer as notícias mais fresquinhas sobre a nossa aviação de caça. No dia 15 de dezembro, a base aérea de Anápolis foi palco da chegada de mais uma aeronave F-39 Gripen, o FAB-4107, que voou de Navegantes para Anápolis sob os comandos do tenente-coronel Abidon, que é piloto de ensaio em voo do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo da Força Aérea Brasileira. Mais uma aeronave que chega para reforçar a dotação do primeiro grupo de defesa aérea e marcando mais um progresso, mais um avanço no programa do F-39 Gripen aí para o Brasil, para a Força Aérea Brasileira. 3 dias depois, também em Anápolis, houve a passagem de comando do tenente-coronel aviador Gustavo para o tenente-coronel aviador Fornias. Então, agora o tenente-coronel aviador Fornias é o novo comandante do primeiro GDA. Ambos são da mesma turma, da Academia da Força Aérea. E os dois também foram aqueles primeiros pilotos que fizeram o curso do Gripen na Suécia em 2014. Então, logo depois que o Brasil anunciou o Gripen como o vencedor do programa FX2, dois pilotos foram enviados para a Suécia, fizeram todo o curso de Conversion Training e Combat Readiness Training nessa aeronave, um curso que tem mais ou menos 6 meses de duração. Nós falamos sobre isso, inclusive, na entrevista com o tenente-coronel aviador Gustavo, no episódio número 13, e também sobre esses detalhes de como foi a formação desses pilotos, né, de todos que já passaram pela Suécia. Nós entrevistamos 4 pilotos lá na Suécia, inclusive, no episódio 19. Esse foi o primeiro episódio em vídeo que nós fizemos do Fox 3 Kill Podcast, que está disponível no canal da Hunter Press no YouTube. Então, quem não teve a oportunidade de ouvir e assistir, tá aí 2 dicas excelentes para acompanhar o programa do Gripen aqui no Brasil. E as novidades não param por aí. No próprio dia 18 de dezembro, o primeiro grupo de aviação de caça completou os seus 80 anos de história. É a mais antiga unidade de caça da Força Aérea Brasileira. Foi criada em 1943, justamente para atuar na Segunda Guerra Mundial, no Teatro de Operações Europeu. Operou inicialmente com o P-47D Thunderbolt e, falando sobre o grupo de caça, deixo a dica do episódio 12 sobre o 22 de abril, Dia da Aviação de Caça com Vicente Vasques, e o mesmo que voltou aqui no episódio 16 para falar do P-47 e o grupo de caça na Itália. Então, quer saber essa história? O Vicente Vasques é um especialista nesse assunto de grupo de caça na Segunda Guerra Mundial. E mais uma vez sobre grupo de caça. Ele, Vicente Vasques, junto com Oswaldo Claro Júnior e Carlos Felipe Operti, lançaram o livro sobre os 80 anos do grupo de caça nessa mesma ocasião, no dia 18 de dezembro, lá numa cerimônia na base aérea de Santa Cruz. Não vi ainda o livro, estou aguardando o meu exemplar. Essa obra ela teve patrocínio da Associação Brasileira de Pilotos de Caça e deve ter ficado um espetáculo, porque os três são feras no assunto, têm um excelente gosto para também a parte de direção de arte do livro, que eu sei que está rico em material iconográfico. Então eu não vejo a hora de ter um exemplar autografado, viu, pessoal? Autografado. Quero o meu exemplar autografado por vocês três. E parabéns aí por essa conquista ao primeiro grupo de aviação de caça que, ao longo de toda essa história, manteve as tradições, né? E cumpre até os dias de hoje e cumprirá para sempre, de forma exemplar, o papel da defesa aérea do Brasil. Depois do P-47, foi o primeiro esquadrão a operar com um jato no Brasil, um caça-jato, no caso o Gloster Meteor. passou posteriormente para o TF-33, Chavante, e a partir de 1975 passou a operar com o F-5, que é o caça mais longevo em serviço na Força Aérea Brasileira, que continua em operação no primeiro grupo de aviação de caça até os dias de hoje. Ah, e só para registrar, o livro ele foi editado, publicado pela Adler Books, do também fera Sandro Dinardi. Parabéns, Jambox. Parabéns por essa data maravilhosa, esse marco na história de vocês. Senta pua! Pessoal, também recebemos aqui no Fox Free Kill Podcast uma mensagem muito bacana do Mark, que eu vou compartilhar agora com vocês, que a gente recebeu aqui via WhatsApp.
Fala, João. Passando para agradecer, meu caro, pelo trabalho do Fox Free Podcast. Esse trabalho tem sido fundamental na minha vida, porque tem aberto os meus olhos para a aviação de caça através do relato desses pilotos que, puxa vida, têm trazido ali emoções em cada episódio do podcast. Eu tenho me divertido e me alegrado e vendo ao ver que a aviação de caça é algo fenomenal. É um estado de vida, é um espírito de um verdadeiro guerreiro através desses homens relatando cada história, cada comandante, cada piloto, cada aeronave, cada missão tem sido assim algo encantador. E o Fox Trio Podcast tem trazido isso para nós, né? E fico muito feliz, meu cara. Parabéns pelo trabalho. Excelente, excelente trabalho, e assim, fico até sem palavras. Só tenho a agradecer e sucesso aí ao trabalho, meu querido.
Pessoal, o tema aqui de hoje do Fox Free Kill Podcast, ele já foi abordado inúmeras vezes na imprensa especializada e até na imprensa geral. É um assunto muito documentado, muito bem coberto. Só que a gente está trazendo aqui um ponto de vista de uma pessoa que participou desse evento, e que esse ponto de vista ele não foi tão explorado assim. Todo mundo se recorda do 9 de abril de 82, quando dois Mirage 3, liderados pelo então major aviador Paulo César, na aeronave FAB-4916, e o capitão Eduardo no FAB-4914. Então, eles decolaram debaixo de uma tempestade que estava no Planalto Central, ali em Anápolis, especialmente a base sem luz, funcionando com no-break, algumas partes estratégicas importantes, né, que demandavam o funcionamento, ter a energia elétrica, então, como os hangares de alerta. Então, essas aeronaves elas foram acionadas pela Defesa Aérea Brasileira para interceptar o Ilyushin 62M da estatal cubana de Aviación, a companhia do governo de Cuba. Essa aeronave estava indo para a Argentina, pediu autorização para sobrevoo no espaço aéreo brasileiro. Esse sobrevoo foi negado, mas a aeronave decidiu vir mesmo assim. Tá? Eles estavam precisando chegar logo na Argentina, a gente vai contar essa história hoje, o motivo, a razão por isso. E então eles decidiram, numa sexta-feira santa, cruzar o território brasileiro para chegar o mais rápido possível na Argentina, quando já estava acontecendo a Guerra das Malvinas. Nós falamos um pouco aqui do primeiro GDA, da primeira LADA, daqueles anos pioneiros do que foi a defesa aérea a partir da base aérea de Anápolis, no episódio 2 aqui do Fox Free Kill Podcast, com três convidados maravilhosos. Foi um bate-papo muito descontraído. Quem não ouviu, confere lá no nosso site, que vocês vão adorar esse conteúdo. Então, o ponto de vista dos pilotos que estavam lá na série dos seus caças naquela ocasião já foi muito bem explorado aqui no Brasil. Entretanto, havia uma pessoa que teve a visão completa daquele cenário operacional, de tudo o que estava acontecendo, de onde estava vindo o avião cubano, onde estavam os caças do primeiro GDA e de como toda essa ação transcorreu. Inclusive, foi ele que acionou os Mirage para interceptar esse Ilyushin 62M. Então, aqui no episódio de hoje, com mais de 6 mil horas de voo, sendo mais de 2 mil em aviões de caça, voando especialmente F-5, eu trago aqui o Major Brigadeiro Belon. Brigadeiro, muito obrigado por aceitar nos convites, seja muito bem-vindo e fight on!
Bom dia, Paulo, João Paulo. Eu espero poder contribuir com esse seu trabalho, dando aos seus ouvintes qual era a visão por trás dos panos, ou seja, no nosso Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, especificamente no Centro de Operações Militares, COPM. Então, podemos começar a conversar sobre o assunto e acho que vai ser interessante para os seus ouvintes.
Estou tão animado com esse bate-papo que estou até vestindo aqui a camiseta que eu tenho do primeiro GDA, dos Esquadrões de Combate. Quem não conhece essa grife, acessa lá o site www.esquadroesdecombate.com.br, que é um material de primeira e vale muito a pena. Brigadeiro, como é que funcionava esse sistema integrado de defesa aérea e controle do tráfego aéreo que o Brasil dispunha e dispõe até os dias de hoje, né? Mas que foi inaugurado ali na década de 70 e posto à prova nos anos 80, em 1982?
Aquilo dali foi um conjunto que começou com a aquisição do Mirage 3, né? Um avião de interceptação. Mas só o avião, você precisa ter todo um sistema de visualização do espaço aéreo para poder fazer realmente aquilo que interessa em termos de interceptação. Então, foi criado pelo Brasil, acho que é inédito, acho que até hoje no mundo não existe algo tão semelhante, um sistema que colocasse todos os meios, toda a infraestrutura à disposição de duas atividades. Uma é o controle aéreo, digamos assim, geral, de qualquer tipo de aeronave que esteja voando no espaço aéreo brasileiro. E a outra seria um controle específico para missões não só da interceptação, de defesa aérea, porque a gente vai comentar, existem outras missões que são, que poderiam ser e são até hoje controladas a partir deste centro de operações militares.
Certo.
Então, a ideia foi criar um sistema de defesa aérea e controle de tráfego aéreo de tal forma que você tivesse o mesmo padrão, o mesmo radar que é utilizado para o controlador do tráfego aéreo geral, esse mesmo radar também sirva para o controle de operações militares, em especial a de interceptação.
E o que seriam essas outras missões, Brigadeiro, que poderiam ser desempenhadas ali por esse sistema?
Você está numa área de controle radar e você quer fazer um determinado ataque, uma determinada missão sobre um determinado alvo. Então, você pega esta aeronave, dirige, controla essa aeronave até um determinado ponto onde ele possa automaticamente seguir no seu voo. Então, a gente chamava de VOCOM, Voo de Operações de Circulação Operacional Militar, VOCOM. Então, tem o VOCOM Alfa, Bravo, Charlie Delta. E o VOCOM Alfa é aquele que o piloto é vetorado o tempo inteiro. É o caso da interceptação. O Bravo, você já não é vetorado o tempo inteiro. O Charlie é outro que você só acompanha e vê o avião, mas acompanha e não fala nada. E o Delta é aquele que o avião decola e não é visto pelo nosso sistema de radar. Ele está muito baixo. Hoje, com certeza, ele seria visto por causa do avião do AEW. Então, o AEW consegue chegar. Mas, para você ter ideia, o Delta seria assim, um voo com Deus. É o piloto que ele faz um planejamento da base, a navegação rasante o tempo inteiro, onde eu não consigo ver com radares. Mas como ele coloca para mim qual é o plano dele, por onde vai passar, eu injeto esse dado no computador. Na hora que ele decola, eu sei que ele decolou e o computador automaticamente vai acompanhando o perfil imaginado daquele voo.
Tá.
Então, a gente sabe pelo controle onde ele deveria estar. Por quê? Porque o sistema tem todos os parâmetros de cada tipo de aeronave. Eu sei, por exemplo, que o Mirage, ele, na hora que ele manete PC para frente, ele leva tantos segundos para decolar, leva tantos minutos para subir a Mach.92 até 36 mil pés, o quanto de combustível ele está gastando nesse regime, o quanto tempo ele leva para acelerar 36 mil pés para Mach.1, 1.5 até o 0.2, o quanto ele andou, o quanto ele gastou. Isso tudo está no perfil que a gente injeta num programa no computador. E aí, então, a gente sabe, qualquer tipo de aeronave segue aquele perfil, o controlador tem, por exemplo, noção de quanto combustível esse piloto tem agora, porque o computador está lá dizendo quanto de combustível ele deve estar, porque estas performances, esses perfis, são baseados em cada tipo de aeronave, em cada configuração dela.
Tá.
Então, se ele estava liso, com míssil ou só com bomba, cada perfil da aeronave é conhecido e injetado no programa do computador. É uma coisa que talvez pouca gente saiba, né? Por que, que é um centro integrado? Porque um sítio radar, ele, se a gente fosse fazer como sistemas em outra parte do mundo, tem um controle, digamos, civil e o outro puramente militar. Então, seria ter um conjunto, dois conjuntos de radares, dois conjuntos de antenas de comunicações. E o Brasil fez assim: não, vou fazer só um conjunto de infraestrutura. Por que, que deu, pôde ser feito isso? Porque ambos, a parte de defesa aérea com a parte de controle, chamado às vezes de controle civil, estavam debaixo e estão até hoje de um mesmo comando.
Certo.
Era o ministro, Ministério da Aeronáutica.
Certo.
Isso, então, nos permitiu fazer toda essa junção de todos os meios, onde tudo vai para um grande salão, lá no Sindacta 1, como no 2, 3 e 4. Lá é dividido. Uma sala faz o controle de tráfego aeronormal com os dados previstos de cada aeronave, de cada plano de voo. Ali é feito controle geral. E do outro lado, você vê na defesa aérea, você vê tudo que você está vendo no lado do controle, está vendo do outro lado, com uma coisa a mais, que são os programas, são os softwares dedicados a cada tipo de missão. A principal dela é, na verdade, a de defesa aérea.
Mas tudo isso separado, segregado, para você ter o sigilo da informação, né? Da sensibilidade, que são os dados aí da defesa aérea, correto?
Então, a parte de controle aéreo geral tem lá todos o seu programa. Um dos programas, por exemplo, é assim: quando você autoriza um plano de voo, o sistema conhece aquele plano de voo, de que tipo de aeronave, de qual é a empresa, qual é o código desse voo, se é um VASP, se é um VARIG. Quando ele é autorizado no plano de voo, ele recebe um código transponder,
certo,
quatro dígitos. Na hora que o radar nosso pega esse transponder, ele já sabe que aquele avião é o VARIG 325. E qual é o plano de voo, ou seja, e já coloca na etiqueta ali, este é o VARIG fulano de tal, velocidade tal, altitude tal, proa tal, todas as indicações dele. Isso é no controle de tráfego aéreo, digamos assim, geral. Ele tem lá também a informação nesse software, se o avião estiver muito próximo do solo, se ele estiver se aproximando de algum outro, isso tudo é nesse controle. Do outro lado, na outra sala, né, separada apenas por uma grande porta, você é a defesa aérea.
Certo.
É o COPM, Centro de Operações Militares. Esse lado você vê tudo que está do outro, tudo. Mas o outro não vê aquilo que é específico do perfil de interceptação, por exemplo. Ele não,
okay,
ele não,
okay,
não percebe isso. Ele vê lá no outro lado, porque o avião de caça está lá também sendo visto pelos radares primários, secundários e a parte também de transponder. Ele também vê do outro lado, mas não tem acesso nenhum. Não faz controle, não tem comunicação. Ao passo que do outro lado eu consigo, inclusive, ouvir o que está sendo falado pelo controlador, controlando o fulano de tal lá, qualquer que seja a aeronave.
Entendi.
Então, esta separação é muito importante. Eu não sei se você também tem essa ideia, ou ouvinte, né? Assim, um sítio radar, por exemplo, típico, ele tem, normalmente tem um radar chamado primário. O que é radar primário? É aquele que ele emite uma onda para... num tempo, lá é microsegundo, para tentar ver se existe algum retorno, um eco. Aquilo dali, repetindo, ele vai dizer, isso aqui é um avião, pela velocidade, pela altitude, não sei das quantas, e ele, ok, isso aqui é um avião, isso aqui não é uma nuvem. Tá? Então, esse é o radar primário. O radar secundário, que na verdade não devia ter nenhum nome, radar, radio detection and ranging, ele, na verdade, ele emite um pulso, numa frequência conhecida no mundo inteiro, é a mesma coisa, com determinados tipos de pulsos. Esses pulsos são reconhecidos pelo transponder do avião, e esse transponder, isso aqui é alguém me perguntando quem sou eu. Então, o meu código transponder é o tal e a minha altitude é tal. E responde. Então, não é um pulso com eco, é um pulso e um outro pulso dado pelo... Então, além desse, existe um radar tridimensional, antigamente separado. Hoje, ele já é o próprio radar atual que existe no sistema, ele já é um tridimensional. E um radar também meteorológico. Então, um sítio do Gama, que tem ali perto de Brasília, Pico do Coto, no Rio de Janeiro, São Roque, em São Paulo, eles têm esse conjunto todo de radar.
É muito caro, né, Brigadeiro? que é, custa muito dinheiro, né? Por isso talvez que o Brasil tenha optado por fazer isso.
É caro, não é um sistema. Você imagina duplicar isso como a grande maioria dos países duplicam, né? Quase totalidade aonde nós conhecemos. Então é realmente um sistema singelo, único, acredito até hoje no mundo, e que deu mostras cabais da sua eficácia. É por isso que nós expandimos para Sindacta 2, Sindacta 3 Nordeste e, graças ao Sivão, Sindacta 4, lá na Amazônia Legal Brasileira.
Uma coisa que eu já ouvi em alguns comentários, já li alguns artigos, é a respeito que se os Estados Unidos tivessem um sistema igual ao do Brasil, o 11 de setembro não teria acontecido ou teria acontecido numa dimensão muito menor. O senhor acredita que isso é um fato ou isso daí é um mito?
Olha, de fato eles não tinham essa integração. Eu sei que mais tarde eles fizeram algum tal de ROC-CC, né, que seria um centro que integrava essas informações. Mas a verdade é que o tempo de reação ali... Quem ia imaginar que duas aeronaves decolando lá do aeroporto tal, poxa, em Nova York, no Kennedy, em vez de elas seguirem, não haveria tempo de reação, por mais integrado que fosse. Então, isso eu diria até uma falácia, né? Porque não teria como, o piloto teria que estar no alerta no ar, ali próximo, alguns poucos minutos. E aí, esse piloto ia ter autorização para lançar um míssil em um avião comercial? Sem saber para onde que ele ia?
Em cima de uma cidade, né?
Ou seja, imagina, está sendo uma cidade. Ah, poxa, o que aconteceu? Como é que eu vou saber? Ou seja, é falácia essa de que se ele estivesse isso, seria... Não. De jeito nenhum, porque o tempo de reação não permitiria, pelo menos aqueles dois que entraram no prédio ali, nas torres em Nova York.
Entendi, obrigado. E até... eles não estavam numa situação, né, de conflito para você manter um alerta de defesa aérea no ar ou um alerta em solo de 2 minutos, né? Acho que realmente
não
seria...
O estado de alerta deles ali era zero, quer dizer, o normal de sempre. Então, não haveria porquê. E tem mais, duas aeronaves civis decolaram. Ah, não, pô, o que aconteceu? Como é que ele vai saber se aquilo dali eles iam se jogar nas torres? Impossível. Até mesmo aquele que foi para o Pentágono, né? Não dá. Não seria realmente este o problema ou a causa de eles não terem conseguido interceptar. Lógico que eles não haveria reação até.
E, Brigadeiro, naquele ano de 82, o senhor já era um veterano... Acho que o senhor já era major ali, naquele contexto?
Eu era major. Eu fui a tenente-coronel, se não me engano, em 84, que eu fui a tenente-coronel. Então, eu era um major já bem antigão, viu?
Já tinha muitas horas de F-5, de T-33, de F-80.
Eu já tinha bastante horas de voo, já tinha visto o lado da interceptação, como é que se faz, poxa, né? E a partir daquele momento, eu estava vendo o outro lado. Por que que acontece... Como é que acontece, como é que a gente pode fazer acontecer com a posição do solo. Foi muito boa experiência essa minha e também, poxa, ter participado dessas duas interceptações que houve na guerra no período do chamada Guerra das Malvinas.
Então, além da interceptação desse Ilyushin 62M da empresa cubana de aviação, o senhor também participou da interceptação do Vulcan da RAF. E que é um tema que nós vamos voltar num outro episódio para comentar a respeito. Inclusive, pessoal, o Brigadeiro Belon, ele também fez o curso do F-5 nos Estados Unidos. Ele era capitão à época. O mais novinho ali era o então Tenente Quirico, hoje Brigadeiro Quirico, né? Que o Brigadeiro Quirico fala sobre justamente o que aconteceu, como foi esse curso lá nos Estados Unidos, no episódio 7, quem não ouviu, fica a sugestão. Brigadeiro, imagino que naquela circunstância o senhor já era major antigo, já tinha acumulado centenas de horas de voo em F-5, TF-33, Chavante, ou seja, já tinha uma bela experiência na aviação de caça. E eu queria que o senhor contasse a dinâmica, né, do como é que estava aquela noite de Sexta-feira Santa, de feriado para o senhor, chuvosa, com tempestades ali em todo o Planalto Central.
É um assunto bem interessante, visto por esse lado nosso, lá do controle do chão. Né? Sexta-feira da Paixão, chovendo demais, com trovoada, relâmpagos, em Brasília, no todo o Planalto Central, né, como era típico naqueles dias. Eu estava em casa, à noite, já tinha jantado, não, tudo lá. Aí, de repente, liga um controlador, né, que estava lá, sempre fio. Esse controle sempre foi H24, ou seja, como é do controle geral, também o controle de defesa aérea sempre tem alguém lá de prontidão, trabalhando, vendo as coisas, analisando. E aí ele recebeu, esse o controlador de defesa aérea que estava lá, recebeu a informação do outro centro, dizendo que uma aeronave não autorizada a sobrevoar o Brasil, uma aeronave cubana, naquela época nós não tínhamos relações diplomáticas com Cuba, eles simplesmente entraram, voaram sobre Belém, Belém informou, tem uma aeronave aqui que tentou contato comigo, não sei do que se trata, disse que está indo para Brasília e que daí vai para a Argentina, e que ela é uma aeronave cubana. Então, a primeira coisa, assim, vem cá, o Estado-Maior, se a aeronave do governo cubano é cubana, teria que haver uma autorização do Estado-Maior de Aeronáutica. Não havia nenhuma
autorização. Claro que é estrangeira, né?
Estrangeira, Não, quando é estrangeira, quer dizer, quando é estrangeira normal, que tem plano de voo, que tem acordos bilaterais com American Airlines, Air France, aerolíneas argentinas, ok, isso é aeronave civil. Mas naquela ali era uma aeronave que ninguém sabia o que tipo de aeronave que era, por que que entrou no espaço brasileiro? Então, na hora que eu soube disso, quer dizer, a defesa aérea me ligou sobre isso, eu comecei a colocar meu uniforme, assim, aciona dois Mirage lá em Anápolis. Primeira ordem.
O senhor já falou isso por telefone.
Antes de sair de casa. Aciona dois Mirage, daí que eu estou correndo para ir para o Sindacta. Aí aciona.
Olha, tô até arrepiado agora.
Saio eu vestindo a roupa, minha mulher, puxo os dois filhos. E pai, o que aconteceu? Disse, não, rapaz, foi um negócio ali, vamos lá, do que se trata? Não expliquei exatamente para eles o que era. Aí chegando no Sindacta, tava lá, já estava o pessoal arrumado. Aí quis saber do outro centro, assim, e aí, ô, o que está acontecendo? Ah, essa é a aeronave cubana que entrou, daqui a pouco vai entrar no nosso radar aqui. E os dois pilotos do Mirage, como eu acionei já de casa, leva uns 15, 20 minutos de casa, eu morava na 110 até lá o Sindacta, né, do lado do aeroporto, eu cheguei lá, os dois pilotos já estavam lá a posto. Bom, então vamos aguardar o que acontece. Na hora que apareceu o plot, ele não estava com o transponder ligado, porque também a gente nem saberia, não tinha dado nenhum código para ele, não tinha plano de voo.
Tá.
No que ele apareceu no radar, como é que aparece? Aqueles radares antigos eram assim, né? Aparecia um quadradinho, aquele quadradinho, poxa, botava outro quadradinho. Opa, isso aqui é um alvo, isso aqui não é nuvem, porque os radares antigos detectavam nuvem, só para você ter ideia.
Entendi, aí era eu então, justamente o primário e o secundário ali trabalhando.
Mas o secundário não estava, porque ele não estava com o transponder ligado. Tá. Ele não tinha recebido nenhum código transponder. Então, que código ele pôs? Ele podia até usar um código qualquer, mas não estava usando, tanto é que o secundário não pegou. Foi só o primário. Bom, aí, como primário, esses nossos radares com avião em grande altitude, acima de 35 mil pés, com certeza esse radar pegou lá por faixa de uns 190, 200 milhas, no máximo, que é o alcance máximo do radar. No que apareceu, confirmou, eu já mandei os dois Mirage decolarem. Então, como ele disse, o programa nosso, ele já define, poxa, qual é o tipo do avião, quanto tempo ele decola. Ordem de decolar, rojão. Aí o piloto vai dar uma partida, a gente sabe esse tempo, o computador sabe esse tempo, sabe o tempo que ele decola, o transponder, na hora que ele respondeu o transponder, ok, é um Mirage. E aí existem vários perfis de interceptação. Você pode botar o perfil que guerra, situação de beligerância qualquer, assim, você bota o perfil, no caso do Mirage, redom, frente a frente. Você joga o avião para enfrentar o avião na frente. Entendi. Nada de vir por trás para lançar. E tem os outros perfis que são perfil para curva para esquerda, por trás. Então, o sistema automaticamente vai colocando as retas até onde ele vai, até ele, onde é que ele faz a curva para encaldar o alvo e fazer o tipo de pesquisa, se é uma vigilância à distância ou se já é para lançar um armamento, seja qual for, numa situação de guerra. Não era aquilo. Nós estávamos numa situação normal, apesar do conflito lá nas Malvinas. Estamos muito longe, né? Brasília, o que temos a ver lá? Então, não tinha por que estar em estado de alerta além do normal, que são tantos minutos para piloto em casa chegar na base e guarnecer o avião. Não era um alerta a tempo, 4, 5 minutos, muito menos a postos. Não havia nenhuma necessidade desse tipo.
A postos é o piloto na nacelle, né, Brigadeiro?
A postos seria na nacelle. Ele tem tantos minutos para decolar. Existe o alerta onde o piloto já está numa patrulha.
Tá, já está no local.
Alerta no ar.
Tá.
Essa é quando você tem iminência realmente de que virá algum tipo de missão para ser interceptada.
Brigadeiro, bom, isso é uma dúvida. Quando ele entrou por Belém, quem detectou foi o Sindacta 3?
Não, não existia. Só existia Sindacta 1.
Nossa.
Por isso que só tinha o quadrilátero, que era radares em Brasília, no Gama, um radar para cobrir o meio ali em Três Marias, em Minas Gerais, um sítio radar em Pico do Coto, no Rio de Janeiro, e outro sítio radar em São Roque, em São Paulo. Esse era o quadrilátero do Sindacta 1. O resto ainda era aquele controle aéreo bem simples, bem normal. O piloto chama o controle, não vê nada. O piloto acompanha por tabuletas, né, escrevendo onde está, onde é que deve estar daqui a tantos minutos. É isso aí que era o controle de Belém, como todo o resto do Brasil. Não era, entendeu? Então, Belém é quem informou.
Em expansão ainda.
O Belém é quem informou para o Sindacta 1, Brasília, olha, aconteceu isso aqui, nós não sabemos que avião é esse. Foi quando eu falei isso, ok? Aciona 2 Mirage, vamos ver que história é essa. Fomos lá, e aí sim, cadê? E esse avião, está autorizado? Não, ninguém autorizou. Então, isso já montado, os Mirage já indo na missão, sendo controlados, levados lá através das turbulências, trovoadas, para encaldar o alvo. E ficou, entrou e encontrou o alvo no visual, apesar da noite, estava voando muito alto, e ficou lá numa posição indiscreta. Você fica aí atrás. E aí eu fui para o controle de tráfego, era assim, pergunta a aeronave, quem que ela é? Ela disse, Q11225. Eu me engano assim. Aí o controlador, então, perguntou, cadê a autorização de sobrevoo dela? Assim, não tem uma autorização de sobrevoo. Assim. Então, você invadiu o espaço aéreo brasileiro. Então, você, a ordem é pousar em Brasília. A essa altura, o nosso sistema ainda já era operacional no nosso nível, operacional, pilotos, porque a gente fazia missões diariamente com alertas, tanto em Santa Cruz como em Anápolis. Então, todo o conjunto de terra, conjunto de ar, pilotos, todos já estavam bastante cientes do que fazer. Nós fazíamos várias missões de reconhecimento à distância, vigilância à distância. Poxa, chegava por trás, o avião nem sabia, a gente voltava. Então, isso era feito, no mínimo, 2 vezes por dia, com um piloto que estava de alerta.
Entendi.
Piloto de alerta. É um adendo aqui a nossa. O que é o piloto de alerta? Ele ficava de alerta. Em Santa Cruz de Anápolis, ele ia lá, qual é o avião de alerta? Aquele avião de alerta. Ele pegava, dava a partida no avião, verificava tudo, o avião preparado, ok, está pronto para decolar. Ok, para esse avião. Aí o piloto, todo equipado, macacão de voo anti-G, ia para a sua sala de trabalho. Aí ele ouvia o disparo de alerta para treinamento. Ele saía correndo, pegava a bicicletinha, no caso de Santa Cruz, saía correndo até o hangar, chegava lá, dava a partida no avião, tum! E ele era levado a interceptar. Em 1 hora, fazia 3, 4 interceptações em várias aeronaves que estavam naquele nosso ambiente. Então,
tá.
Esse conjunto estava liso, perfeito. Acontece que tem um conjunto assim, como que, é que as autoridades vão agir num caso desse?
Ah, boa, é isso aí.
Ou caso tipo. Então, na época, nós só tínhamos o CONDA, Comando de Defesa Aérea, que depois veio no CONDABRA. E nós tínhamos um COPM no Sindacta e nesse CONDA tinha um CODA, Centro de Operações de Defesa Aérea, mas que não tinha estrutura nenhuma ainda. nós estávamos ainda com escritos, né, manuais, e um deles chamava-se OPO, Ordem Permanente de Operações. Nessas ordens permanentes de operações eram definidas o que, quais eram os procedimentos no nível operacional, até onde iria, por exemplo, no caso meu, que eu era o chefe do centro de operações, até onde era o meu limite de competência, de responsabilidade, até onde eu poderia dar ordens. Então, eu era considerado pela essa ordem uma ADA, Autoridade de Defesa Aérea. Mas alguns outros tipos de missão teriam que ser consultadas AGDAS, Autoridade Governamental de Defesa Aérea. Então, naquela época, eram ADAS. Eu era ADA, o chefe tal era ADA, não sei das quantas, mas um nível, por exemplo, digamos que eu tivesse que dar uma ordem de abater. Então, nesse caso, teria que ser uma AGDA. Só para você ter ideia, então, nós, assim que chegamos ali no SINDACTA, começamos a ver o panorama, era meu nível de responsabilidade poder mandar interceptar, foi o que eu fiz, inclusive armado, foi o que eu fiz. Eu tinha essa competência para fazer isso. E acionamos, então, o comandante do CONDA na época, era o Major Brigadeiro, do CONGAR, o próprio ministro da Aeronáutica e, por fim, o presidente da República. Todos eles foram avisados do que estava se passando, que uma aeronave assim assado tinha entrado no espaço aéreo brasileiro sem autorização, era cubana, e que estavam chegando perto de Brasília. Eu falei, já está interceptada. Assim. Qual é a ordem, então, da autoridade governamental? Assim, pousar em Brasília. Tá. Aí, ok, essa ordem. Assim, eu fiz até onde eu tinha minha autoridade, e daí para frente, assim, pousar em Brasília. Então, foi feito falei com o controlador da outra sala, ainda sem ir na outra sala, estava na minha sala, do COPM. Assim. Ok, diga para ele que é a ordem do governo brasileiro para que ele pouse em Brasília. Ele falou lá em inglês e o cubano assim, negativo, direct to Ezeiza. Ele queria ir direto para Ezeiza, em Buenos Aires.
Brigadeiro, deixa eu tirar uma dúvida assim. Todo o tempo que falava, fazia uma comunicação com ele, ele respondia, e assim, a comunicação foi, ele se apresentou normal.
Normal, ele só, você tem autorização de voo? Não, só. Ok, então a ordem, você invadiu o espaço aéreo brasileiro sem autorização de sobrevoo, então é ordem do governo brasileiro para pousar. Ele falou, negativo, eu vou direto para Ezeiza.
Brigadeiro, e quando os Mirage, eles chegam nessa posição indiscreta que o senhor falou, às 6 horas por trás da aeronave, eles já fazem uma verificação de a pintura, a bandeira, se tem algum radar, alguma antena estranha?
Isso chama-se RAD, reconhecimento à distância. Por quê? Porque ele não chega tão perto. Ele chega por trás, um deles olha assim, pô, a bandeira tal, prefixo tal, aeronave bimotora, trimotora, não sei das quantas. Ou seja, ele dá as informações do reconhecimento à distância.
Naquela condição de meteorologia, era possível, de noite, era possível enxergar essas características da aeronave por parte dos pilotos?
Tinha, porque ela estava toda acesa, né?
Tá,
ela não era uma aeronave assim, inimiga, digamos assim, que quisesse fazer algum tipo de ação contra nós.
Ou uma espionagem, né? Alguma coleta de dados.
Não, na verdade, a gente veio depois, mas eu vou até acertar. Por que o seguinte? Ainda não tinha havido a ação militar da Inglaterra naquela época. Então, o que, que era? Ainda estavam conversações para ver, deixa disso com os embaixadores nos Estados Unidos. E uma missão de um intermediário, né, uma intermediação americana no nível mais alto até que o próprio embaixador, já estava indo para Buenos Aires. Não só o embaixador americano em Buenos Aires. Então já tinha um nível maior. O que, que o cubano fez? Assim, vou mandar o meu embaixador lá também, porque apesar dele ser embaixador de Cuba na Argentina, não sei há quanto tempo, meses, ou se ele algum dia tinha ido para a Argentina. A gente só veio saber isso mais tarde. Por enquanto, eu estou lhe falando antecipadamente, mas era por que essa aeronave queria ir direto para Ezeiza, de Havana para Ezeiza.
Porque a pressa, né?
Entendi. Era a pressa, quer dizer, nós não sabíamos disso na hora. Ele só disse que queria ir para lá, senão agora do governo brasileiro. Você é negativo. Quando ele falou negativo a segunda vez, eu peguei ali os dois Mirage assim, indiscreta. Antes estávamos discretos. Ao lado de cada um ao lado do avião, acendam suas luzes. Aí um piloto ficou à esquerda do piloto, outro ficou ligeiramente acima, na posição, né, de combate, é o caso do ala dele lá. Bom, e acendam as luzes. Aí eu fui para outra sala, a sala de controle, peguei o microfone do controlador, talvez até tenha me excedido ali, assim, mas não vou mandar o cara repetir, eu vou falar. Aí eu cheguei lá, né? Cuba, 1225, this is Brazilian Center. Do you speak in English, Portuguese or Spanish? Eu consigo falar nas três. Aí eu assim, English, assim. Cuba, 1225, you have been intercepted. You have two fighters on both sides of your aircraft. You must land now. Aquele silêncio rádio. Ele deve ter olhado para o lado, visto os dois aviões de casa. Assim, Roger, give me instructions. Ou seja, ok, controlador, agora dá instrução para ele. Voltei para a sala. Cubano, não sei das contas, vai para cá, vai para lá, desça. Aí o cubano, assim, eu preciso alijar combustível. Assim, ok. Leva ele para uma área onde você não tenha nenhum tipo de cidade. Ele já estava perto de Brasília, inclusive. Leva ele para uma área X ali, o breu, não tem nada embaixo, e deixa ele alijar combustível. O piloto, saiam aí de lado, fique acima do piloto, do avião, porque ele vai alijar combustível. Aí ele acabou de alijar combustível, pediu instrução e o controlador começou a mandar ele descer. O que ele mandou? Começou a mandar ele descer para se enquadrar na pista de Brasília. Eu cheguei, ok, os dois pilotos de Mirage já estavam, na nossa linguagem, com as calças na mão. Mirage, eu disse assim, está sempre emergência, é monomotor sem flap, quer dizer, ainda por combustíveis, vai embora para Nápoles, que lá o pau estava quebrando, eles tiveram que fazer pouso PAR realíssimo, mesmo para só enxergar a pista no toque.
Uma missão que trouxe todos os elementos reais, né?
Ou seja, o mérito desses pilotos foi enorme nisso aí, né? Bom, isso feito, o que eu fiz? Está tudo controlado. O próprio controle de tráfego da terminal também era ali dentro do próprio Sindacta. Então, eu fui lá para baixo, peguei, subi de escada na torre, que lá tem a torre do radar de terminal, fica ali em cima mesmo. Falei, deixa eu ver esse pouso lá na final. Aí eu estou lá na final, olhando, vi as luzes lá na final, na pista 28. Detalhe, a pista 28, o vento era para essa pista. Vento com certa intensidade. Só que essa pista não tinha ILS. Ela só tinha o localizer chamado back course. Não sei, eu cheguei a fazer até teste de back course. Ou seja, quando você vai no back course, se a barra está para a esquerda, você não pode ir para a esquerda, tem que ir ao contrário. Quer dizer, o piloto tem que saber que aquilo é no back course. Era a única, porque o ILS só tinha na pista 10 antiga. Mas quando o tempo forte, poxa, né? Pista 28. Aí eu estou vendo ali, daqui a pouco eu notei que, poxa, o farol que estava vindo assim, eu vi o farol subindo, falei, filho da mãe, ele viu que eu mandei os Mirage, não estão mais na ala dele, pô, ele está arremetendo e vai fugir, vai embora. Eu saí em três tombos, rapaz, lá de cima, pô, no céu PM, aciona dois F5 em Santa Cruz.
Olha, você já envolveu Santa Cruz.
Aciona dois F5 em Santa Cruz, porque pô, tinha tudo controle radar ali, até o final de São Paulo, até umas 200 milhas depois de São Paulo. Aí eu saí, acionei e fui para a sala de controle. Assim, que aconteceu? Ele explicou, não, é que ele não conseguiu o visual dessa pista, e arremeteu. Arremeteu? Onde é que ele está? Está ali, está aqui, okay. Ok. Qual é o vento que está dando? É o vento de tanto com tanto. Aí eu decompus o vento, porque ele não vinha alinhado, né? Na decomposição dava um vento de uns 10 a 12 nós de cauda para ele pousar nessa pista 10, onde tem tudo full, ILS, tudo certinho. Assim, pergunta para ele se ele pousa com vento de cauda de 12 nós. Aí ele disse, ok, pouso. Então vetora ele para a final da pista 10 e ele faz o ILS. Bom, você imagine esse conjunto todo, voltando atrás ali, que me perguntaram, e aí, se o cubano disser que não acata a ordem de pousar em Brasília, assim, isso foi perguntado por autoridade, assim, até onde eu sei a minha autoridade permite que eu mande dar uns tiros de sobreaviso. Você imagine tiro de canhão 30 milímetros à noite com um traçante. Né?
Ia dar um efeito bonito.
psicológico é grande para mostrar para o cara que a gente não estava de brincadeira. Mas isso não foi necessário. Mas aí me perguntaram, isso veio lá da granja do Torto, o presidente Figueiredo estava lá. E se ele não, mesmo assim, não acatar? Bom, aí a ordem de dar tiro nele tem que ser da autoridade máxima, no caso, o presidente da República. Nada disso foi necessário. Havia um pousado, já tinha autoridades, né? Poxa, todas tendo ciência de tudo, já estava todo mundo guarnecendo seus postos, o pessoal da inteligência já foi lá para a base aérea de Brasília para ver como é que era, que era aquele avião, o que, que eles estavam transportando naquele avião. Entrou Itamaraty com seus diplomatas lá para ver, né? Afinal de contas, apesar de não haver relações diplomáticas com Cuba, mas foram lá. Bom, chegaram lá e, poxa, o avião abriu, desce piloto, bom, vamos entrar para ver o que tem. Chegaram lá, poxa, o pessoal dentro não tinha nada, só tinha um embaixador com uma menina, acho que era a neta dele, quer dizer, tudo muito simples, então uma comitiva pequena, assim. Aí o Itamaraty já queria liberá-los. Não, pode liberar, assim, não. Pela Força Aérea, esse cara só vai sair amanhã de manhã. Então, deixa eles dormirem no nosso hotel de trânsito, ou, se quiserem, vão para onde eles quiserem, um hotel, mas tudo se amanhã de manhã. Aí, no dia seguinte, ok, está autorizado, cubano, pode decolar. Ele decolou e falei, o que deu nisso aí é que nós soubemos, então, que foi essa história, que ele queria, que o cubano, o embaixador, queria chegar antes do intermediador americano chegasse lá, em Buenos Aires. Então, essa foi a história completa. Poxa, né? Foi muito bom, porque colocou o sistema à prova real, funciona, tudo funciona, mas em função daquilo dali, mais tarde até em função do próprio interceptação do Vulcan, eu vi que faltava ainda que as nossas autoridades, além do pessoal que era do sistema, conhecessem, soubessem do que se passava. Aí eu criei um documento que eu chamava de informação para as autoridades governamentais brasileiras tomarem ciência de qual seria a sequência de procedimentos, o que cada autoridade poderia e deveria fazer numa situação real. Então, é um documento que mais tarde foi evoluído, é lógico, as coisas evoluíram bastante, mas faltava eu produzir esse documento. Que até um coronel que era, na época, assim, Belon, você vai fazer SEMAR agora em 85? Se vou. Aí eu disse assim, rapaz, aquele documento que você fez, você está com a sua monografia preparada. Eu disse, não, a minha monografia está aqui na cabeça, é outra coisa. É do Sistema de Defesa Aérea Brasileira, que eu quero ver esse sistema ser eficaz o mais que possível. E isso é outra história lá do Projeto Sivan e por que nós temos hoje aeronaves de airborne early warning no Brasil. Graças ao Sivan e algumas pessoas que souberam entender da necessidade de ter esse sistema com eficácia capaz de torná-lo um fator de contenção, poder de contenção para quem queira algum dia, né, ultrapassar os nossos limites do controle espacial.
Brigadeiro, na tua opinião ali, aquela reação, tudo isso que aconteceu, a forma como tudo se desencadeou, teve alguma lição aprendida, algo que, além dessa que o senhor falou das autoridades, mas no âmbito operacional da Força Aérea Brasileira, o sistema, a gente pode dizer, estava pago?
Estava. Estava.
Porque, assim, agora, apesar de não ser agora, ele já se pagou um único uso, ele está pago.
Fazendo manobras. E se viesse, a gente realmente teria a condição de aí é piloto, né? Piloto fazer a missão de combate. Dali ele poderia entrar na interceptação e no combate. Então, valeu para testar o sistema, na realidade, e que valeu principalmente para que as autoridades, até mesmo do comandante do CODA, tivessem noção da sua competência, do seu nível de competência. O que faltou, e só mais tarde, depois do Sivan, é que veio a autorização de tiro, porque naquela época a gente não tinha ainda pelo sistema uma autorização de tiro. Hoje você não precisa perguntar ao presidente da República para dar um tiro numa aeronave dessas que não obedece uma interceptação de um super tucano. Você deve ter visto, sim, aí. Então, uma das coisas que a gente não tinha. Então, a gente teria que recorrer realmente ao nível máximo que seria o presidente da República. Com aquilo dali, então, foram criados mecanismos, assim, ó, tem que haver, tem que, nós temos que buscar um meio de algum nível de autoridade autorizar o tiro. Hoje é dado pelo comandante da aeronáutica, não precisa subir, não precisa ir o ministro da defesa, ele é a autoridade competente para mandar dar o tiro. Já aconteceu. Super Tucano já andou fazendo interceptação de aeronave, não querer obedecer, e eles mandaram em chumbo. O cara foi obrigado a se jogar no chão em algum tipo aí de pista. Então, este foi um aprendizado. Assim, tornar as autoridades relacionadas a esse sistema de defesa aérea com a competência necessária para atuar. Porque nível controlador, nível competência, nível piloto, acionamento, perfeito. Isso aí funcionou, mesmo porque, como eu disse antes, treinávamos duas vezes por dia interceptação em alvos aleatórios, não só com o F-5 Santa Cruz, como a Mirage em Anápolis.
Entendi, Brigadeiro. E até porque também naquela época não existia, né? O senhor mencionou bem a figura do ministro da Defesa, né? Então hoje já existe mais um intermediário entre esses dois.
Era bem diferente. Né? Agora não, agora ainda tem o ministro da Defesa. Então o nível para essa autorização está hoje nessa autoridade, no caso aí o comandante da aeronáutica.
Brigadeiro, e qual a razão ali das aeronaves elas terem decolado sem estarem com os mísseis, apenas ali portando os canhões, claro, com munição real, mas sem dispor dos mísseis?
Porque nós não estávamos em estado de alerta, estale, zero, não era um, dois, três, escarlate, seja lá o que for. Então era um estado que você não precisava estar com míssil armado, míssil colocado no avião. Então, você, poxa, só o canhão.
E o próprio cubano, acho que não tinha a ciência desse nosso sistema, né? Nessa operacionalidade e prontidão que a FAB já tinha naquele momento.
Achavam que iam passar livremente por nós, mas aconteceu que já tínhamos o Sindacta 1 full operacional. Mas mostramos, então, que não. Nós temos um sistema capaz, interessa dia ou noite, porque o sistema responde dia e noite. Nós chegamos a fazer, quando eu ainda pilotava F-5, acho que foi até no último ano meu, em 79, no início de 79. Eu me lembro que uma das missões que a gente fazia era uma interceptação contínua, a noite inteira. Então, decolava um alvo, um avião para servir de alvo, ele vinha. Aí, na hora que ele chegava a determinada distância, era acionado o piloto que estava a postos. Esse piloto a posto decolar, isso à noite. Então, decola, é aquela subida assim, você bota o nariz a 30 graus, Mach.92, sobe até 30 e pouco mil pés, acelera, vai lá, intercepta, brum. Aí você tinha a distância de cada interceptação. Aí você que era interceptador daquela missão, aquele alvo volta para o pouso e você servia de alvo. E era um atrás do outro. Como eu já sabia, aí quando eu já sabia que eu já ia sair da caça, né, naquela época, que você, pô, Belon, já está major há muito tempo, já está quase 13 anos na FAB, na caça, tem que dar vaga para outro, assim, pô, por que que os outros não saem também? Só eu tenho que sair, mas na verdade, daí que eu escolhi, porque queriam me mandar para ser instrutor da EOR, não, instrutor da EOR não quero não, eu quero continuar operacional de alguma forma, daí que eu escolhi o Sindacta 1. Mas eu me lembro quando eu voltei dessa missão, poxa, eu chego em casa, aí minha família estava toda dormindo, eu fui para um quarto, estou ali, aí vejo aqueles meus dois F-5 que eu tenho de troféu da época do curso que eu ganhei lá em Williams, né? Aí eu olhei para aqueles dois, eu comecei a chorar. Rapaz, assim, caramba, acabou o F-5 para mim, acabou. Porque, poxa, só se algum dia eu voltar para ser como tenente-coronel comandar. Olha, aí você diz assim... Eu não tenho uma foto minha com F-5, com T-33, puxa, com chavante. Eu não tenho. Assim, mas por que que eu não tenho? Eu já até procurei para ver se eu tinha alguma coisa para te apresentar. Assim, mas eu não tenho. Assim, mas por quê? Porque eu achava aquilo dali tão meu, assim, tão, tão da minha casa, tão íntimo.
Te pertence, te pertence.
Nós nos pertencemos. Assim, por que que eu vou precisar botar uma foto? Aí hoje, assim, cara... Eu não tenho uma... Você tem ideia? A única foto que eu me lembro que eu tenho foi lá no curso na Williams Air Force Base. A Manchete foi lá fazer uma reportagem com... Você sabe quem é a Manchete?
Sim, sim. A antiga Manchete.
Visto, mas eu estou te falando porque ela é bem antiga, né? Antes, foi em 74. Aí tem a foto do F-5 atrás e os cinco, que eles nos chamavam de Williams Boys. Porque primeiro os pilotos de miragem eram chamados de John Boys, né? Aí exato. Nós foram apelidados de William Boys. Aí saiu aquela reportagem ali. O F-5 que a gente voou lá era aquele já camuflado. Era o F-5E que ia para o Vietnã. Estava pronto, acabou. Porque no Vietnã só voaram o F-5A.
Ah, isso.
O Canadá também tinha o A e outros países tinham o
Freedom Fighter.
O E, o F-5E era aquele primeiro conjunto que já estava camuflado e queriam para iriam, mas não foram. Não foram, não.
Oh, que bacana, Brigadeiro.
Bom, é isso aí. Esta foi a primeira.
Teremos a segunda, a terceira. Hoje não, né? Com certeza, a segunda e a terceira. Ô, Brigadeiro, te agradeço aí muito pela conversa, pelo papo. É agradável, passou voando aqui. E nós vamos voltar, tem mais alguns assuntos aí muito interessantes que a gente já conversou ali pelo WhatsApp, né, bateu um papo e já descobri vários pontos de interesse em relação à tua carreira, que, na minha opinião, belíssima, né? Te conheci quando o senhor estava aqui comandando o 4º Comar em São Paulo, mas eu acho que isso aí tem o quê? Uns 20 anos, Brigadeiro? Foi ali 2003, 2004, coisa assim?
Ué, eu vim para cá em 2. Eu vim para cá em 2001, julho de 2001 a julho de 2003. É quando houve aquela exposição de aeromodelismo, me lembro ali.
É verdade, Brigadeiro, já faz bastante tempo aí. Brigadeiro, muito obrigado pela tua participação. E como já virou aqui uma tradição no nosso podcast, terminando aqui o nosso bate-papo, então, terminate.
Ok, à la chance.
Bordel. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem ligados aqui no podcast. Nós teremos outros episódios também gravados em vídeo. Um forte abraço e até o próximo encontro.